Muito bom dia. São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Notícias em destaque a esta hora.
São Tomé e Príncipe, o presidente não deixou passar o orçamento do Estado para este ano. Missão militar da SADEC em Moçambique prolongada por mais 3 meses. Cabo Verde assinala-se hoje o Dia da Liberdade e Democracia. Foi a 13 de janeiro de 1991 que se realizaram as primeiras eleições livres e democráticas.
As principais notícias do dia, agora com Susana Lemos.
O presidente São Tomense vetou o orçamento do Estado para este ano. Aos deputados, Oscar Medeiros sugeriu algumas alterações.
O chefe do Estado São Tomense recomendou ao Parlamento uma nova redação do texto do OGE, de acordo com a versão em vigor da lei que estabelece que o montante dos bilhetes de título de tesouro a ser emitido é fixado pelo Ministro das Finanças, considerando as necessidades de financiamento do déficit temporário de tesouraria e as contrapartidas internas e externas previstas no OGE. Outra justificação do veto indicada pelo Presidente da República é a menção específica no Orçamento Geral do Estado do pagamento de dívidas às empresas de combustível e óleo ENCO e à Companhia São Tomense de Telecomunicações CST. Carlos Villanova entende que a ENCO e a CST não gozam de qualquer tipo de preferência e a referência específica a elas no Orçamento Geral do Estado fere o princípio de igualdade e de proporcionalidade no tratamento dos credores. O chefe de Estado indicou que solicitou um parecer técnico que concluiu que a dívida da empresa de água e eletricidade EMAI para com a ENCO não deve ser registada como dívida do Estado, uma vez que não houve uma autorização da Assembleia Nacional que estas dívidas fossem registadas como tal. O chefe do Estado realçou a necessidade de entrar em vigor do OGE para fazer face às inadiáveis despesas que se impõem ao Estado.
É a primeira vez que um Orçamento Geral do Estado em São Tomé e Príncipe é vetado pelo Presidente da República. As tropas moçambicanas e os aliados do Ruanda e da SADEC têm feito avanços significativos no desmantelamento das bases dos terroristas na província de Cabo Delgado, afirmação feita pelo Presidente moçambicano no fim da cimeira extraordinária da Troika da SADEC. Filipe Nyusi falou das operações.
Face à dispersão do inimigo como resultado de combates duros no terreno, então vamos continuar para segui-lo ele para onde ele vai. Naturalmente que ele, se está no centro, onde é combatido, onde o fogo é intenso, ele vai sair para vai tentar apanhar escape e por isso aparece Macomia a ir para o outro lado, a ir para Megomano, a tentar furar para Mekula, etc. Então vamos seguir até essa zona.
Em conferência de imprensa, Filipe Nyusi assegurou que os terroristas terão resposta à altura.
Se o terrorismo puxa para a esquerda ou para a direita, vamos ao encontro do terrorista lá onde ou então o extremista violento. Portanto, é uma questão da coordenação. Aliás, tem havido agora esforços nesse sentido e eu já adverti aos terroristas que se movimentam para zonas onde eles acham que, se favorável, terão a resposta merecida.
Filipe Nyusi falava no final da cimeira extraordinária da SADEC, cimeira dos chefes de Estado e do Governo, que no Mali decidiu prorrogar o mandato da missão da Força Conjunta da Organização Regional, presente em Moçambique, para o combate ao terrorismo. Tem um custo avaliado de cerca de 29 milhões de dólares. O ministro da Defesa de Moçambique faz uma avaliação positiva da evolução do quadro militar em Cabo Delgado. No entanto, Cristóvão Schum revela que em algumas zonas ainda não estão criadas condições para o regresso da população Orfeu de Sá, Lisboa.
Os ataques terroristas já duram desde finais de 2017 em Cabo Delgado e mais recentemente na província do Niassa, no norte de Moçambique, onde, segundo o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Schum, a intervenção das Forças Nacionais, do Ruanda e da SADEC estão a trazer bons resultados.
A situação está a evoluir positivamente em Cabo Delgado e posso dizer também com muita certeza em relação à Niassa. Naturalmente que continuamos a ter desafios de propiciar que naqueles distritos haja zero incidente relacionada com o terrorismo.
Cristóvão Schuma assegura que tudo está a ser feito para permitir o regresso seguro da população às suas zonas de origem.
O fim último é esse, propiciar o regresso à vida normal das populações, propiciar que o Estado, através dos diferentes serviços, possa criar condições para que sejam reabilitadas as estradas, os hospitais e voltemos a uma vida normal.
A população deslocada, o ministro da Defesa deixa um apelo.
Vamos escutar a mensagem das Forças de Defesa e Segurança, onde disserem que ainda não há condições para o regresso das populações, é melhor nós continuarmos a fazer de tudo para que a população, nos locais onde está a receber o apoio, permaneça lá.
Declarações do ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Schuma, em Maputo.
A situação militar está com uma evolução positiva em Cabo Delgado. Mesmo assim, o ministro da Defesa lembra que, em algumas zonas, ainda não há condições para que a população possa regressar. Em Cabo Verde, hoje é feriado nacional, Dia da Liberdade e da Democracia. A data assinala a realização das primeiras eleições livres e democráticas no arquipélago. A sessão solene comemorativa acontece esta manhã no Parlamento Cabo-Verdiano, como nos conta Carlos Santos, o correspondente da RDP África na cidade da Praia.
Foi num dia como hoje, há 31 anos, que os cabo-verdianos puderam escolher livremente os seus representantes na Assembleia Nacional. As eleições multipartidárias, realizadas no dia 13 de janeiro de 1991, colocaram um ponto final a 15 anos de partido único. A partir de 2017, esta data histórica começou a ser comemorada no Parlamento através de uma sessão solene. A cerimónia de hoje contará com o primeiro discurso de José Maria Neves na qualidade de Presidente da República.
Cabo Verde, a democracia já é um costume. Temos que, de um lado, comemorar o facto de termos trabalhado no sentido da consolidação do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde e de outro lado, todos nós trabalharmos no sentido da qualificação da democracia. Precisamos de mais qualidade da democracia e precisamos também de mais qualidade na formação das políticas públicas em Cabo Verde. Basicamente, são esses os aspectos essenciais da minha mensagem ao Parlamento e aos cabo-verdianos.
Também hoje inicia-se a Semana da República. Do programa, que este ano se desdobra entre Praia, São Filipe e Cidade Velha, constam o lançamento do livro Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, da autoria do historiador e antigo ministro do Ensino Superior António Correia e Silva, início das comemorações do centenário da elevação de São Filipe à categoria de cidade e uma homenagem à Companhia de Dança Raiz de Polon.
Cabo Verde celebra hoje o Dia da Liberdade e da Democracia. A rede de lojas Quero em Angola vai voltar a abrir. As 12 lojas da rede tinham sido encerradas e confiscadas pelo Estado. O governo e a nova entidade gestora do grupo Anceba, da Eritreia, assinaram ontem um novo contrato de gestão. O grupo vai explorar e gerir as lojas durante 10 anos sem opção de compra. Rui Gonçalves, diretor-geral do grupo Eritreu, Anceba, garantiu à Rádio Nacional de Angola que aposta na produção nacional e que serão garantidos mais de 1000 postos de trabalho.
Assumimos neste momento a responsabilidade de cerca de 1700 colaboradores.
Prioridade, a valorização da produção nacional.
É 100% uma das nossas prioridades. Não é só um discurso. Todas as equipas que estamos a formar a nível de compras, deixamos claro que a produção nacional para nós é chave e é um fator determinante. Nós próprios, Grupo Anceba, somos produtores, mas desafiamos todos os produtores e nós seremos a montra. Queremos encurtar a ligação entre a produção e o consumo.
O contrato de direito de exploração e gestão da rede de hiper e supermercados Quero envolve 12 lojas, 8 em Luanda e as outras 4 nas províncias de Benguela, Huila e Uambo. Na atualidade política portuguesa, realiza-se esta noite o mais importante frente-a-frente da pré-campanha eleitoral para as eleições de 30 de janeiro, a partir das 8:30 da noite e com transmissão simultânea na RTP, SIC e TVI. António Costa e Rui Rio vão debater o estado do país. De ontem veio o debate entre Rui Rio, do PSD, e João Oliveira, do PCP, que substitui Jerónimo de Sousa, que será submetido hoje a uma intervenção cirúrgica. O líder social-democrata disse que não há qualquer hipótese de convergência com as ideias comunistas.
Porque quando eu vejo o programa, e fui ver o programa do PCP, não fui ler com todo o detalhe, mas fui ler o programa do PCP, é todo um mar que nos separa.
Já João Oliveira defende o aumento dos salários como solução para o país.
O país precisa, de facto, de um aumento geral dos salários como grande solução para os problemas nacionais, para a dinamização do mercado interno, em primeiro lugar, para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e para o combate às injustiças e às desigualdades.
Diferenças notórias ficaram também visíveis entre os líderes da Iniciativa Liberal e do Livre. João Coutrinho de Figueiredo fez as contas e diz que o rendimento básico de Rui Tavares custa 20 TAPs por ano, ou seja, o que equivale a salvar 20 vezes a empresa aérea portuguesa.
Se cada português recebesse 500 euros por mês incondicionalmente, teríamos uma conta anual que equivale a salvar 20 TAPs por ano. Se só quiser salvar uma TAP por ano, e a Iniciativa Liberal é conhecido que não quer salvar nenhuma, mas se quer salvar uma TAP por ano, só conseguia dar a cada português 25 euros por mês.
Rui Tavares respondeu, mas sem contas feitas.
Eu acho que Portugal tem que, numa relação honesta com os factos, saber, sim, fazer projetos piloto em relação ao rendimento básico incondicional, que custam um centésimo da fezada que a Iniciativa Liberal tem, de que, dando ou recusando, mutilando o orçamento do Estado em 2 mil milhões de euros, 1 mil milhões se recuperam pelo crescimento económico, pode sim ou não, tivemos 3 das maiores recessões do século nos últimos anos.
Finalmente, o debate aceso entre os líderes do CDS e do Chega, com acusações mútuas. Francisco Rodrigues dos Santos considera André Ventura uma caricatura da direita.
O André Ventura não é de todo da minha direita. Está sempre do lado que lhe permite fazer mais barulho, porque é através da berraria, da escandaleira e da exploração do protesto, de forma absolutamente incoerente. André Ventura é a caricatura da direita que interessa à esquerda.
A esta acusação, André Ventura respondeu.
É por isso que eu chamo a direita mariquinhas, é que eles têm medo de dizer tudo. Ah não, temos de agregar os pedófilos, não podemos falar em castração química. Não vá os pedófilos ficarem chateados. Portanto, eu gostava que o Francisco também dissesse que direita é essa. Então, é o mesmo com o PS e com o PSD.
A pré-campanha eleitoral em Portugal para as eleições do próximo dia 30 de janeiro. E a terminar este noticiário da RDP África, uma nota cultural. E é hoje lançada em Lisboa a segunda edição do livro de João Noel Gonçalves, Economia e Poder no Atlântico Sul, do capitão Gonçalves Zarco ao capitão Jair Bolsonaro. Sessão marcada para as 4 da tarde na Biblioteca dos Corujeus, em Alvalade.